Universos da Pós.
Olá, meus queridos ouvintes que acompanham o nosso programa Diversos da Pós. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa de hoje faraônico. E nós estamos aqui com pessoas extremamente especiais. E uma delas que eu tenho um carinho, uma paixão imensa e me auxiliou muito no começo da minha carreira aí no campo universitário. Então, nós estamos aqui com a professora Joyce. Professora Joyce, dá um oi pro pessoal.
Boa noite a todos que sempre estão nos acompanhando. Boa noite para o meu amigo William, minha amiga Ana Paula, professora Marli, obrigada pela presença, por estar aqui hoje com a gente. E vamos lá, mais um programa no ar.
Professora Ana Paula, contigo.
Boa noite, queridos ouvintes. Obrigada por estarem aqui conosco em mais um programa, como disse o William, faraônico. E hoje o programa promete com a professora Marli e todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem na sua área de atuação. Espero que vocês aproveitem.
Bom, pessoal, nós convidamos então nossa querida professora Marli Marton, que tem uma trajetória linda, tanto no campo da docência quanto na área de atuação da enfermagem, e ela vai contar um pouquinho para a gente de todo esse processo. Nós só temos a agradecer e aprender cada vez mais contigo. Professora Marli, seja bem-vinda mais uma vez.
Muito obrigada, viu, William? Eu também tenho um carinho muito grande por você e boa noite a todos, né? Boa noite, professora Joyce, professora Ana Paula. E é uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, né? Nos ouvindo. E dizer da minha alegria também em poder, né? Compartilhar um pouco de tudo que eu já vivi, de tudo que eu fiz e que continuo fazendo, não parei não.
Isso
Vou
mesmo. Nossos queridos alunos e ouvintes da nossa rádio que estão nos acompanhando podem mandar perguntas, podem fazer suas interações aqui conosco, e aí eu vou passando aqui para a professora Maíra. Professora Joyce.
Vamos lá. Professora Marli, uma pergunta que muito nos interessa, né, principalmente nós, professores. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente como que foi a sua carreira na docência.
Pois então, eu na docência, eu comecei lá na minha cidade, em São Paulo, né, como enfermeira. A gente formava, no meu tempo, né, a gente formava pessoas que trabalhavam no hospital para serem atendentes de enfermagem. Depois, auxiliar de enfermagem, né? Então, já começou desde lá, no tempo que eu atuava na assistência hospitalar, logo que recém-formado. Isso nos idos de 1979, 1980, né? Eu tenho 41 anos de enfermeira, né? Então, eu comecei com o gostar de lecionar, de estar com alunos, sempre existiu em mim, sabe? E aí, aqui em Curitiba, eu comecei a atuar muito com o teste do pezinho, com o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Então, o meu trabalho era com os profissionais de saúde de todo o estado, e onde eu ensinava a respeito da técnica de coleta. Então, eu viajava os municípios, conhecia muitos profissionais para poder atuar com eles. Aí fui para o mestrado, e do mestrado eu comecei nas universidades, dando aula no curso de enfermagem, né? Fiquei um bom tempo na antiga, né, e não existe, que não existe mais a Faculdade Evangélica de Enfermagem, o curso de enfermagem. Fiquei também, atuei também como docente e coordenadora do curso de enfermagem lá da FACEAR, onde foi o que eu conheci o nosso querido William, né? Depois eu fiquei. Fui para Positivo, fui para a Escola de Saúde Pública também nesse intervalo, e depois fui para a Universidade Positivo, onde fiquei até 2018, quando decidi não abandonar a docência, mas assim, eu continuo trabalhando com cursos, continuo trabalhando com alunos, mas não mais dentro de uma instituição de ensino superior, sabe? Então, eu fui criar novos horizontes, né? Mesmo com 60 anos, hoje com 64, mas resolvi tocar minha vida de uma outra forma, né? Aposentar sim, parar não, né? Então, na docência, eu tive uma trajetória assim, muito gostosa, sabe? A minha relação com os alunos sempre foi muito importante. Eu sempre procurei tratá-los, assim, entendendo as dificuldades que os alunos tinham, né? Muitos são meus amigos, meus colegas, tenho muito orgulho de muitos dos enfermeiros que passaram por mim na graduação ou mesmo na pós-graduação e que estão aí hoje dando um show no mercado de trabalho ou mesmo como professores também, né? Inclusive, eu tenho assim, um grande orgulho. Eu não tenho vaidade de que eu sou a bambambam, entendeu? Mas eu tenho muito orgulho de saber que eu fui escolhida para ser nome de centro acadêmico do curso de enfermagem de uma universidade, né? Então, isso denota a relação que eu tinha com os alunos, né? Então, inclusive, eles me chamavam, sabe, William, de a lenda viva, né? Os alunos que chegavam sabiam, é a professora, essa que é a Marli Marton, do centro acadêmico, mas ela já não é morta? Né? Eles achavam que, imagina, porque só dá nome de quem já morreu. Como que vai dar o nome de uma pessoa viva?
É
firme e forte, cara. E vou continuar, se Deus quiser. Essa relação. Então, o meu período como docente no ensino superior foi assim... Foi só encantamento, sabe? Foram só alegrias, né? E continuo amigos, tanto é que hoje, fazendo o que eu faço, né? Com o que a gente vai falar daqui a pouco, muitos dos que foram meus alunos da graduação estão comigo hoje na podiatria, que é onde a gente seguiu o caminho, né? Então, a docência, para mim, foi sempre... muito apaixonante, sempre gostei.
Professora, então conta pra gente, como que é, né, professora, com tanto tempo de carreira, tanto na assistência, alavancando toda essa história que a gente tem no estado aí do teste do pezinho, de tão importante que é isso, a professora foi uma das desbravadoras de tudo isso, e depois seguiu essa carreira linda na docência, não só os alunos gostam muito da professora, mas nós que trabalhamos com a professora temos a como um exemplo de profissional, e como foi mudar da docência e ir para o empreendedorismo? O que inquietou a professora em não largar totalmente a docência, como a professora disse, mas ir para a parte empreendedora do processo?
Isso, então o que foi? Quando a gente faz 60 anos de idade, então já vou dando a dica, tá? Quando você vai completar 60 anos, assim, que você começa a pensar em aposentadoria, e bom, eu ainda tive essa, ainda estava no sistema antigo, né? Então consegui aposentar. Mas a gente começa a fazer reflexões, né? E eu comecei a fazer reflexões sobre a minha vida profissional, a minha vida em casa, né? Com a família. E então eu queria continuar atuando na enfermagem, porque eu sempre trabalhei, eu gosto muito de saúde coletiva, de estar junto com as pessoas. Unidade de saúde, para mim, é um must, entendeu? Adoro estar com os pacientes, então fazer coleta de preventivo na saúde da mulher, adorava estar com os alunos ali. Então,
No fronte ali de batalha, né? No fronte de batalha ali, né?
Isso, é isso que eu adoro fazer, sabe? Prevenir, orientar, fazer educação em saúde. Eu amo fazer isso, né? Então, eu pensei, a gente trabalhando numa instituição de privada, quando você completa mais idade, você não tem muita garantia se você vai continuar, né? E como eu não queria parar de trabalhar, né? Eu fiquei pensando, eu quero montar alguma coisa, criar alguma coisa que eu possa continuar atuando dentro da enfermagem e que me dê também sustento, né? Financeiro, que seja alguma coisa que me ajude a crescer mais, né? Então eu pensei, não quero mais ter chefe, sabe? Não quero mais ter chefe. Às vezes a minha coordenadora falava assim, ligava, né? Marli, quando der um tempinho, passa aqui que eu preciso muito falar com você. Cara, olha, uma mulher de 60 anos, mas eu sou muito exigente comigo mesma. Então eu ficava pensando, o coração disparava, sabe? Sabe quando dá assim taquicardia? Será que eu fiz alguma coisa que desagradou? E eu não queria mais viver assim, entendeu? Eu queria assim ser dona do meu nariz. Porque, pô, vou fazer 60 anos, não tem que ficar dando satisfação para todo mundo, né? Então, um dos motivos foi esse, sabe? De vou buscar alguma coisa. Inclusive, quando fizemos 60 anos, eu e o marido, eu fiz uma tatu aqui, ó. Eu e o marido. Foi para comemorar, porque para a gente foi marcante isso, né? São ciclos que você encerra bem para poder começar bem o outro, né? Então, e o meu marido sempre foi muito parceiro nas decisões, o que a gente vai fazer, vamos fazer junto. Sempre ele atuou junto comigo, né? Então a gente pensou, vamos montar alguma coisa. E aí foi quando eu me atinei, né? As pessoas estão envelhecendo mais, vivendo muito mais, a longevidade aumentou, as doenças crônicas, diabetes aumentando pela qualidade de vida das pessoas, né? E quem que cuida do pé dessas pessoas? Pensei comigo. Então é um campo que eu vou ser muito útil, né? E vou aliviar, vou poder prevenir amputações cuidando de um pé diabético como prevenção. Então muitas coisas eu poderia fazer cuidando de pé. E aí foi, sabe? Pensei em fazer um curso de podologia, mas eu pensei bem. Fui ver, era um curso técnico de 2 anos e meio, com aula todas as noites. Aí não ia dar, né? Eu não teria mais condições de fazer isso. Então, aí passaram-se alguns dias, eu estava procurando bastante na internet, aí eu recebi um e-mail na minha casa de spam, estava lá. Curso de podiatria para enfermeiros. Eu falei, o quê? Podiatria, podos, pé, enfermeiro? Aí eu associei, e era noite. Na hora eu liguei para de Itacuja, lá de Joinville, é a Rosângela Schwarz, também enfermeira podiatra, né? Aí eu liguei para ela, devia ser mais de 10h30 da noite, mas eu estava tão assim, entusiasmada, né? Liguei e perguntei para ela sobre o que era, como que funcionava e tudo. Ela me explicou. Eu falei, então, eu quero fazer esse curso. Já na hora transferi, fiz a transferência para já fazer matrícula e já começar o curso. Então foi assim. Eu acredito muito que Deus coloca oportunidades na vida da gente. Ou você pega ou você perde, não é? Ele coloca muitas vezes. E eu pensei comigo, pô, eu vou pegar e eu acho que é por aí. As coisas estão Bom, eu perguntei para ela, a primeira coisa que eu perguntei para a Rosângela, eu posso montar o meu negócio? Eu quero montar minha clínica. Eu posso? E na época estava sendo aprovado a liberação pelo COFEN do enfermeiro poder ter consultório, né? Que até então ainda tinha alguns fatores que não eram favoráveis, né? Aí eu falei, vou nessa e mesmo assim eu ainda continuei 2 anos, quase 1 ano e meio, trabalhando na universidade e atendendo na clínica, né? Depois que eu pedi demissão, 8 anos de positivo, eu pedi demissão. Foi loucura, sabe? Mas assim, eu acho que para ser empreendedor, você tem que ser meio louco mesmo, sabe? Não louco, sem prever, sem ter, sabe, cuidado, mas assim, decidi fazer, eu, sabe, arriscar. Eu gosto de viver perigosamente, sabe? Eu acho que quanto mais você arrisca, mais oportunidades surgem. Lógico, não sou louca de jogar toda a minha vida profissional no ralo, né? Tem que. Não, mas usar de tudo isso que eu construí para começar uma nova etapa. E deu certo, cara.
O que a professora colocou me chamou bastante atenção e a gente tem bastante participação aqui no chat. Charline está aqui, Oriana está aqui, Marcos também. Então, a fala da Charline disse aqui, que maravilhosa, gente, delícia de ouvir mais uma que se apaixonou pela prof aqui, porque é muito bom ouvir a prof falar. E a professora disse uma coisa, a gente não pode perder a oportunidade, porque às vezes as pessoas ficam tão limitadas, eu só trabalho com essa área de especialização e eu quero só isso. E às vezes surge uma oportunidade que passou ali, a pessoa não pegou, foi embora, né? A pessoa perdeu ali aquele momento. Professora Ana Paula, quer fazer uma pergunta para a professora Marli?
Eu quero fazer uma pergunta. A professora Marli falou bastante da questão da podiatria, né, que é a nova área dela de atuação. E, assim, com certeza nós temos, eu sei que nós temos muitos alunos nossos que são da área de enfermagem, e com certeza muitos dos nossos ouvintes agora também devem ser da área de enfermagem e de outras áreas da saúde, por conta até do tema que a gente escolheu. Então, eu queria que a professora conversasse um pouco mais com a gente a respeito dessa área da
Da
podiatria. O
podiatria.
que que o enfermeiro podiatra faz?
Muito bem.
Isso.
Inclusive, eu acho assim, essa chance que vocês estão me dando é uma grande oportunidade para a gente divulgar e fazer com que as pessoas entendam o que é a podiatria, né? Porque muita gente chega para mim assim: você atende adulto também, mas não é só pediatria? Quer dizer, não entenderam nada, né? Entenderam nada. Então, assim, ó, a podiatria, ela existe a podologia, que é o curso técnico, não necessariamente fez curso da saúde. Entendeu? Então, é alguém que quis fazer podologia, fez um curso técnico. Então, não tem toda a bagagem de conhecimento, aquele olhar clínico que o enfermeiro tem, né? Então, como a enfermagem tem estomaterapia como especialização, que é uma área que vai cuidar de feridas, né? Tem a enfermagem voltada para dermatologia, que são pós-novas que estão acontecendo agora, né? Cuidar de queimados, tem enfermagem voltada para o trabalho, enfermagem para UTI, tem vários, né? Então, a podiatria, ela está dentro da dermatologia. Se a gente for ver lá na classificação do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, está dentro da área de dermatologia e enfermagem, tá? Então, a podiatria, ela começou realmente a ser mais divulgada e acontecer aqui no Brasil, ela é nova, 2007. Ela é bem recente. Só que são poucos os cursos. Tivemos só um curso de especialização em podiatria, que foi pela. Não foi a. Sumiu agora, mas foi em São Paulo o curso que aconteceu, mas foi só uma turma de podiatria, né? E para ser podiatra, tem que ser enfermeira. Eu tenho muitos profissionais que querem fazer o curso de podiatria, né? Fisioterapeuta tem interesse em fazer, mas não é, é só para enfermagem mesmo, né? Para enfermeiro, que é com graduação em enfermagem. Então, a podiatria, nós fazemos tudo o que o podólogo faz, no sentido de tratar unha encravada, que nós chamamos que é a onicocriptose, tratar que vem com aqueles granulomas, aquelas feridas, né, que tem dificuldade. Então, a gente, como enfermeiro, tem um olhar diferente do podólogo, não desmerecendo, mas o nosso cuidado é a saúde. Né? A saúde do pé daquele paciente. E então, a podiatria, por conta disso mesmo, da necessidade de se cuidar do pé, que ninguém liga para o pé é o último. E gozado, sabe, Ana Paula? Quando eu disse para os meus colegas, enfermeiros, professores, mestres e doutores, colegas, que eu estava fazendo um curso de podiatria para cuidar dos pés das pessoas, muita gente torceu o nariz, credo. Cuidar de pé, né? Mas o pé é uma parte do corpo tão importante quanto o coração. É o pé que te leva, é o pé que te traz. Se você está com uma unha encravada, você não vai ficar passado, não vai conseguir estar bem. Partindo do conceito de saúde, né? O que é saúde, né? Então, essa preocupação com o pé, a enfermagem teve justamente por isso, principalmente por conta do pé diabético. Porque se a gente for olhar no Brasil, o número de amputação de membros, de dedos, de pé, que vai subindo, vai cortando, cortando, sabe? E que pode ser prevenido se a gente faz um trabalho com podiatra. Unha encravada. Quantos pacientes que os médicos chega na UPA ou chega no médico particular e tal, tá lá com a unha encravada, com granuloma. O que que o médico vai fazer? Ele não vai ficar tratando. Ele vai fazer uma, ó, tá me sumindo algumas palavras. Ele vai fazer uma cantoplastia. É um procedimento cirúrgico que é muito mais invasivo. E se eu, como podiatra, eu consigo fazer aquilo com anestésico tópico local ali, eu consigo devagar com tratamento, com bisturi direitinho, eu tiro sem grandes consequências, sem ser um procedimento totalmente invasivo, né? Então, eu posso aliviar muitas dessas situações. Por isso que eu acho que teve que. Bom, se a gente for ver a história, existiam os enfermeiros pedicuros que cuidavam dos pés. Isso aí é muito antigo. Cuidar do pé não é de agora, né? Mas aparece como uma novidade, mas é antigo, e toda a vida se teve pé e precisa cuidar desse pé, né? Então, a podiatria, ela é voltada, ela tem este olhar. O enfermeiro, quando, por exemplo, no meu consultório, eu faço anamnese, eu faço uma avaliação do pé dele, eu vejo se ele tem uma pisada supinado, uma pisada pronada, se ele tem um pé cavo, se ele tem um pé plano, porque isso pode interferir até numa dor de cabeça que ele tem constantemente, ele não sabe por quê. E muitas vezes é por conta da pisada, do pé cavo que ele tem, que nunca ninguém descobriu. Então, por isso que apaixona. Eu pelo menos, sou apaixonada por pé, né? E já trabalhei com pezinho. Oh, quanta coisa eu fiz com aqueles pezinhos. E agora continuo com o pé, menina. Eu acho que a minha sina é pé, né? Mas é bem isso. Então, a enfermagem podiátrica, né? O enfermeiro podiatra, ele vai fazer a anamnese, vai avaliar, vai analisar todo o paciente. A gente vê, faz ele andar, indo e voltando, para a gente ver o que que está acontecendo com o pé. E aí, muitas vezes, sabe, por exemplo, eu tenho tempo para falar, porque vocês me dão corda, eu falo. O William me conhece
Tem
e
sim, tem tempo aí. Pode
fala.
falar e tá todo mundo aqui assim, ó, admirando, e a professora falando com tanta paixão, e a gente tá aqui só balançando a cabeça ao vivo. Pode
Então,
falar.
Esses dias a gente, eu tenho aula prática, né? Nos cursos tem, então tem a parte teórica e tem a parte prática. Na parte prática, o que que eu faço? Eu aproveito para fazer o social na clínica. Então eu libero para os alunos, tragam quem vocês quiserem. Quanto mais complicado for o pé, melhor. Para a gente poder aprender no pé que é mais difícil, para quando vocês estiverem lá no campo atuando, não vai ser novidade, não vai se assustar. Então, no finalzinho de setembro, a gente teve a aula prática, a gente fez uma imersão na clínica com esses alunos, e um dos pacientes que trouxeram é um senhor que ele é catador de recicláveis. E aí a vizinha que trouxe ele falou: olha, Marli, ele é uma tristeza, ele manca demais, o coitadinho do homem vive no sofrimento, mas eu acho que é por conta do pé dele. Eu falei, então traz ele, né? Traz ele. E veio. Esse paciente chegou, ele tem 87 anos, tem dois filhos que têm deficiência cognitiva, que dependem dele, já homens feitos, né? A esposa dele, ela é acumuladora, então a casa é uma situação assim muito complicada. E ele tem que trabalhar, ele tem aposentadoria, mas tem que trabalhar para manter todas essas pessoas em casa. Aí quando a gente tirou o sapato dele, primeiro que eu olhei, o sapato estava difícil de sair. Quando eu vi, o sapato era 36. E aí a gente faz a plantigrafia para medir realmente qual o tamanho daquele pé. E o pé dele é 37 e 38. Então ele calça o número que me dão, certo? Certo? Me dão o sapato 36, o meu pé vai ter que caber ali dentro. Quando abriu, tirou o sapato, sabe? Ele tinha bem assim embaixo do dedão, do hálux, né? E embaixo aqui do quinto dedo, ele tinha dois calos imensos, hemorrágicos, porque tinha feito, sangrou lá dentro, fez um derrame de tanto que pressionava aquele pé. Aí, e tinha mais um calo perto do calcanhar. Quando a gente fez o desbaste com os alunos, aí eu vou fazendo, bisturi, fui desbastando toda aquela parte do calo. Embaixo tinha, sabe o quê? Olho de peixe. Começamos a tratar, desbastamos tudo, tiramos, tratamos o olho de peixe. A gente trata com laser, com alta frequência, com ozônio, né? No mesmo dia, você não acredita, gente. Esse homem pulava no chão porque não tinha mais dor no pé, com um atendimento. Aí não é para a gente se apaixonar por aquilo que a gente faz? É. Porque você é nítido, sabe? Você faz e na hora você vê o resultado. E não existe prazer melhor e maior pra gente do que ver aquele ser que você cuida bem, né? Chegou com dor, sai feliz da vida dando pulo, né? E agora a gente continua tratando dele, porque não é uma sessão que vai resolver. Então a gente continua tratando, e assim, é o social que a gente faz na clínica, que eu acho que isso também é importante, né? E também, ó, pergunto para mim assim: ah, mas você não tem problema com cheiro, né? Você mexe com pedra. Não tenho, gente. Juro por Deus. Eu acho que o prazer que eu sinto de fazer isso é tão grande que eu não sinto cheiro. Não sinto. Não que eu estou com coronavírus, eu não sinto, entendeu? Mas eu não sinto mesmo, porque o desejo de mexer no pé é muito maior, né? Então, a gente acaba passando. Então, a podiatria é isso. Eu acho que para exercer, o pessoal fica, sabe? Porque, assim, as pessoas veem que a gente tem um sucesso naquilo que a gente empreendeu e acha que é tudo fácil. O problema... dali hoje, e compartilhei no meu Facebook hoje, o segredo do seu sucesso não é você só fazer muito bem feito aquilo que você está fazendo. É você como pessoa, é você como ser humano, é você como gente, como você trata aquela pessoa. Né? Então, eu acho que é isso, é essa a diferença. Então, as pessoas olham, ai, mas eu vou conseguir, assim, montar meu consultório quando vem perguntar do curso para mim, né? Quanto tempo você acha que eu consigo? Porque eu trabalhar, no começo eu comecei com uma portinha de aço, o William acho que conheceu, né, William? A minha era uma portinha de aço, assim, que você erguia e lá dentro tinha, muito bonitinho. Sempre foi muito bem organizadinho, muito bonitinho. E agora eu fui para uma clínica grande. Eu tenho 4 consultórios, tenho um consultório para ozonoterapia, né? O negócio cresceu, mas num curto espaço de tempo até, né? Então, as pessoas perguntam assim para mim, ah, mas deve ser muito fácil, né? Eu digo, olha, é fácil. É fácil. Se você fizer com amor... né? Não fizer só pelo dinheiro, se você, porque o dinheiro é consequência do negócio, porque se você cuida bem de um, ele sai contando para todo mundo, e todo mundo vem a procurar o seu atendimento, por causa de você, entendeu? Por causa de você, não por causa só da forma como você cuida do pé dele, sabe? Então, eu acho que é bem isso aí. Então, eu digo para eles, olha, é trabalhar, é trabalho, gente. Eu trabalho direto. Tem dia, no começo, eu saía do consultório, que eu era sozinha, eu saía da clínica, às vezes, 10 horas da noite. E no dia seguinte, eu ia dar aula lá na Positivo. Tinha que preparar a aula, mas eu fazia. Então, as coisas não acontecem facilmente. Meu marido diz assim, as pessoas veem as pingas que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo, né? Não é que é tudo muito fácil e que caiu do céu que eu tenho. O pessoal fala, você dá sorte para as coisas. Não, não estou de sorte, não. Eu tenho vontade de fazer acontecer, né? Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu até os 80 anos trabalhando. Meu pai foi.
E nós vamos te acompanhar, prof, porque assim, ó, tem aqui várias participações dos alunos, muitos elogios pelas palavras que a professora colocou. Eu confesso que nos emociona, né? Eu fico emocionado quando eu vejo a professora falar com tanto amor, com tanto carinho e com tanta garra e com uma trajetória de trabalho tão linda. Isso mostra pra gente que, independente que se eu cheguei aos 60, eu posso me reinventar, eu posso começar do zero, não deixando tudo aquilo, a carreira que eu construí, como a professora disse, mas simplesmente ter um respiro diferente daquilo que eu vivi ou daquilo que eu quero para a minha vida e ter empolgação, ter alegria. A professora passa isso para a gente e passa com uma segurança, com uma paz, que a gente também está gostando de pé agora. A gente também está gostando de pé. Então, tem vários elogios aqui no Facebook, depois a professora vai poder ler e acompanhar. Professora Joyce,
muito obrigada.
Mais alguma pergunta para a professora Marli?
Não, eu gostaria de agradecer, porque realmente, né, só depois de ouvi-la que a gente passa realmente a entender a importância dos nossos pés e do cuidado com eles também, né? Então, professora, obrigada por essa participação, por passar para a gente toda a sua experiência, esse carinho imenso, esse amor que você tem pela profissão, né? A gente espera que os profissionais todos, de todas as áreas, sigam, né, as suas profissões com esse mesmo carinho, com esse mesmo amor que a senhora tem. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação.
Muito obrigada, eu que agradeço.
Professora Ana Paula.
Eu queria também agradecer, né, a presença da professora, a forma dela passar para nós todo esse conhecimento, toda a sua garra na condução da sua carreira, que é um exemplo mesmo, né, uma inspiração poder escutar, né, essa história tão bonita de vida. Então, me inspirou muito poder participar, eu agradeço por poder participar, na verdade, do programa e estar aqui presente, fazendo parte dessa nossa transmissão.
Professora Marli, nós já estamos encerrando, né? O tempo passa quando a gente está com um assunto bom e com gente querida, assim, o tempo voa e a gente se deixasse, a gente ficava aqui umas 2 horas proseando a respeito. Então, professora, eu só tenho a te agradecer por essa participação no nosso programa. Ele chama Diversos da Pós, porque todos os professores que participam aqui, né, entrevistando os nossos convidados, são de um curso da pós-graduação, né, aqui da UNITER. Então, por exemplo, a professora Joyce está lá nos cursos da pedagogia, da área educacional, a professora Ana Paula da área da saúde, mas nós temos, por exemplo, a professora Oriana, que é do RH, que é da área de RH, tem a professora, professora Cristiane, sempre está aqui com a gente, que é do marketing, ou seja, a gente tem uma gama de professores aí de diferentes áreas da pós-graduação e a gente sempre está chamando uma pessoa diferente para contar aí a sua experiência profissional, incentivar aí os nossos alunos, né? E como a professora mesmo já disse, nunca parar de estudar, nunca parar de buscar algo com amor, com carinho, e é isso que a professora nos inspira a todo momento. Eu só tenho a agradecer e desejar muito sucesso aí para a professora em toda a sua trajetória.
Então, só colocar também assim, porque eu continuo professora, né? Então, no curso, só 2 minutinhos.
Claro.
No curso, eu tenho um curso que é presencial, né? Então, é aula uma vez por semana, por mês, um final de semana por mês, aula teórica no sábado, aula prática no domingo, duração de 3 meses. E daí, na pandemia, eu tive que ficar em casa, né? Então, eu tive que me reinventar, a gente sempre se reinventa. Aí, eu criei o curso à distância da podiatria. Então, estou com duas alunas de Belém do Pará. Então, serão os módulos teóricos e o módulo prático será uma semana de imersão. Vem, fica de segunda a sábado comigo, 8 horas por dia dentro da clínica, para poder pegar bem a prática, né? E fazer, né? Então, a gente continua, professor, e comigo eu tenho ex-alunos que foram alunos de graduação, fizeram curso e estão trabalhando na clínica com a gente agora. E muitos que já montaram as suas clínicas por aí tudo, né? Tem Guaratuba, tem Telêmaco Borba, eu estou com uma aluna do Rio Grande do Sul que também está montando a clínica dela. Então, a gente fica muito feliz, porque além de ser bom para mim, está sendo bom para os outros também, no sentido de crescer, de empreender, né? Eu acho que isso é importante, né? Colocar bem isso na pós-graduação, eu acho que é importante. Que existem muitos universos que precisam ser desvendados e que a gente tem que correr atrás, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Nós que agradecemos.
Tá bom?
É passar rápido o tempo. Então, nós podemos agradecer, né? Agradecer todos os nossos alunos aí que estão nos acompanhando, agradecer a parceria da professora Joyce, professora Ana Paula, e tchau a todos vocês e até o próximo programa, pessoal.
Muito
obrigado.
Obrigada a todos, viu? Beijo.
Beijo, tchau, abraço.
Tchau. Muito obrigada. Tchau.
Diversos da Pós.